Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 252º episódio do Puto Barbo, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, meu, está tudo, mas eu agora percebi que tenho mesmo aquela cena de toque, porque eu estava a gravar, ok? Estava a gravar o pré-pod e estava a achar que estava alguma cena estranha, mas não estava a saber o que é. E então o que é que era? Eu costumo meter o ecrã dividido em duas janelas. De um lado está a gravação, do outro estão as notas do episódio, ok? E por algum motivo, que não sei qual, talvez por ter atualizado o Reaper, que até está com uma cara bonita, troquei. E então, estava alguma cena a irritar, mas não sabia o que é que era. E agora, agora já está tudo bem. Agora já posso estar mais calmo. Porque, já está a gravação do lado esquerdo e notas do lado direito. Por isso, podemos continuar. E pá, neste episódio, ok? Queria agradecer o feedback do episódio passado. E por acaso, eu senti-me mesmo orgulhoso de ter feito. Poucas vezes acontece. Ok? Em 251 episódios aconteceu, sei lá, não, aconteceu algumas, mas fiquei contente com o resultado, por isso, aí está ali uma cena fixe. Mas então, neste episódio, o assunto principal será trabalho, meu. Será trabalho, é verdade. Será trabalho. E isso também explica porque é que esta semana só fui duas vezes ao ginásio. Então, pá, o que é que se passou esta semana? Não é que, o meu trabalho é sim um bocado físico, porque imaginem, nós fazemos cabos, ok? Agora imaginem cabos como quiserem para máquinas agrícolas, caminhões, máquinas retroescavadoras, esse tipo de merdas, estás a ver? E então o processo é relativamente simples. O cabo faz-se numa linha, depois da linha mete-se no gancho, nós terminamos o cabo e mandamos para a frente. E pá, não é que eu vou atirar um cabo de um gancho e o gancho vem atrás, meu. O gancho vem atrás, pá, para verem a força deste menino, meu. Estás a ver quando há aqueles desenhos animados ou caralho, em que a pessoa não consegue controlar a sua força? Pá, era eu, meu, era eu. Só queria tirar um cabo e vem tudo atrás, meu. Vem tudo atrás para verem, pá. E então eu decidi, então esta semana vou só dois dias. Vou só dois dias porque senão, meu, imaginem, daqui a uma semana, meu. Quer dizer, numa semana tentas agredir um puto, na outra arrancas um gancho. Se continuarmos neste ritmo louco, esquece. Esquece. Não há hipótese. Então, pá, acalmar um bocadinho. Acalmar um bocadinho, que é para ver se não magoou ninguém, sem querer. Mas então, foi uma semana um bocado atípica, porque lá está, pá, tivemos ali formação no meio, ok? Tivemos ali, na quarta-feira tivemos formação, e pá, lá está. A formação era das 8 às 5, que altera um pouco o meu horário. Só que lá está, eu acordei às 6h19, exatamente, para fazer aquele xixi matinal, estás a ver? E depois, o despertador está para as 6h30, deixa aqui aproveitar mais um bocadinho. Então vou para a cama, o despertador toca às 6h30, eu já estava acordado, desligo, mas estava ali no telemóvel e tal. Quando dou por ela, já eram quase 7 horas. Eu, ei, vou-me atrasar, queres ver? E então, levantar, tomar banho, vestir-me, tomar um pequeno almoço e tal. Pronto, cheguei lá a tempo. Qual é o stress? O stress é que eu só tinha gasolina para 25 km, ok? Estamos neste stress. Estacionei o carro e tal. Depois, às 9 horas ou caralho, quem estacionou ali o carro à beira do cemitério, é preciso tirar porque vamos lavar o muro. Lá está, mais uma vez, ligação com o episódio 250, Minho, aparelhos de pressão e água com fartura. É que, estava a chover, caralho. Ai, tal, mas o muro tem musgo. Está bem, meu, mas será que há essa necessidade? Estás a ver? Eu acho que enquanto sociedade, não aceitarmos que, vamos ter de aguentar aqui um bocado de musgo, mas, meu, é para o bem da sociedade, meu. Não. Está bem que ali estava a chover, ia-se compensar a água e tudo, mas, será que havia essa necessidade? Mas pronto. Então vou tirar o carro e tal. E, na formação foi interessante porque, estavam lá a dar aquelas quase tretas básicas que já toda a gente sabe, mas quase ninguém aplica, estás a ver? Que é um bocado para isso que servem as formações. Mas de alguma forma aquilo estava-me a entrar, ok? Estava-me a entrar. É o que eu digo, eu estou bué aberto a novas cenas. Não sei o que é que se passa comigo. Talvez seja alguma cena que eu comi, não sei. Mas então, da parte da manhã foram duas jovens que até seguraram ali bem as pontas, ok? Até tiveram algum fair play porque eu mandei lá uma boquinha e elas encaixaram com algum fair play. E depois elas então chamam os porta-vozes todos à frente. Aquele conceito que eu vos disse, quase líderes das equipas, ou representantes. Representantes é melhor. Representantes das equipas. Chamam-nos lá à frente e tal. E então faz aquela pergunta. Então, o que é que vocês fizeram para cuidar da vossa equipa? Porque um dos valores da empresa é cuidar. E eu então disse, pá, joguei a cartada do almoço. Eu disse, ah, nós estávamos com alguns problemas no turno da manhã e tal, e então, pá, tentámos unir o turno todo num almoço. E pá, estou eu a dizer isto, o pessoal a aplaudir, tipo, ah, caralho, boa, fizeste um bom esforço. E lá atrás está uma otária, que agora vai ser assim. Eu no episódio passado, eu tratei-a por... Agora não, agora é otária, porque é o que ela merece. É otária, porque não tem outro nome. Tipo, bro, tu tens 50 anos, meu. Não há desculpa para não saberes viver em sociedade. Não há desculpa. Está então essa otária lá atrás a dizer assim, aí o almoço era para unir a equipa? Ah, eu não sabia de nada. E tipo, será que eu tenho 800 mil de QI? Ou será que é preciso fazer um filha da puta de um desenho? Porque imaginem. Tu és convidado para um almoço. Tu recebes uma folha em que estão todos os membros da tua equipa. No fim, a pessoa que é quase teu filho vem-me entregar a folha e diz, ó Zé, eu reparei que falta aqui um nome. E eu, ah, sim, falta. É o da otária, mas ela é que não quer ir porque vai almoçar e ela mora aí perto, vai almoçar a casa. Ah, pronto, está bem. E tipo, e tu dizes que não sabes que era para unir a equipa, meu. Mas estamos a brincar ou caralho? Quer dizer, a equipa tem 15 pessoas. Estavam 14 nomes lá ou 13 porque um disse que não ia porque ia almoçar com a esposa. 13 nomes. E então é para quê? Ai não, nós dámos-nos bué da bem e tudo. Vamos conviver. Foda-se. Eu, pá, é o que eu digo, meu. Tipo, ser boa pessoa... Pá, é o preço a pagar por seres boa pessoa, meu. É o preço a pagar. Será que vale a pena? Mas, já, tivemos isso. E depois, tipo, depois... Ela diz essa merda lá, mas comigo bem com outra atitude. Comigo vem dizer, ai, queria-te agradecer muito, eu não sabia, mas obrigado. Porque ela lá dentro não disse isso. Ela lá dentro disse, ai, eu não sabia de nada, aí até parece que eu é que sou o problema da equipa. E tipo, és. Já, confirma se és tu o problema da equipa, ok? Não te queria dizer diretamente, mas és. Por isso, ouvires o episódio, sabes que és tu, o problema da equipa. E agora estou ansioso pela próxima reunião de equipa, porque aí pode prometer cenas. Aí pode prometer cenas porque, pá... Não, pá, não podes. Não podes ser assim, meu, não podes. Porque não tens 14 anos. Se tivesses, ok. Agora, tipo, não podes. Tens 50, caralho. Tens 50. A idade é um posto, mas, tipo, tens também de saber acumular conhecimento, meu. Se não sabes quando estás a ser convidada para um almoço de grupo, se não sabes que é para reforçar laço, então para que é que serve um almoço de grupo, caralho? Não é para conviver? Não. Não é esse o conceito de um almoço de grupo. As pessoas no Natal vão jantar porquê? Pessoas que já não se veem há colhões. Vão jantar porquê? Ah, pois, porque neste restaurante se come poeda bem. Não, meu. Não é por isso. É para conviver. Mas pronto. Parece que é assim conceitos bué abstratos, caralho. Conceitos bué abstratos. E então, pá. Estava assim. Só que lá está. Isto eu só soube no dia seguinte. Mas, já. Eu pensei que estava a fazer uma boa cena. Pensei que estava a unir a equipa porque fiz um esforço do caralho. Mas não, pá, não foi suficiente. Né? É preciso esforçar mais. E então, pá, então depois na formação tivemos aí um conceito interessante criado por Mike da Silva, patrono deste podcast. E então, Mike da Silva criou aqui no grupo dos patronos um out of context desta formação que eu vou chamar de Leónidas Out of Context, ok? Para não dar o nome da empresa. E então começámos aqui com uma roda no meio campo do Futebol Clube do Porto, que basicamente foi lá uma equipa que pá, era aquela cena, meu, já sabia de informações, de formações passadas, de como é que as merdas funcionavam, e então estavam todas numa rodinha lá no palco e depois souberam resolver o problema logo tipo passado 5 segundos, por isso, já, claro que já sabiam. Depois tivemos Greta Thunberg, verdade? Greta Thunberg, quando se falou de alterações climáticas e tudo, com fotos, sei lá, de garrafas de água no mar e peixes mortos e tudo, por isso tivemos Greta Thunberg. Tivemos Bolsonaro, quando um membro da minha equipa, Bolsominion, decidiu falar, por isso há. Xi Jinping, quando é que foi Xi Jinping, meu? Já não me lembro quando é que foi Xi Jinping. Depois ele vai estar a ouvir, ele vai ter de comentar quando é que foi. Depois aqui um gif de empilhadores a sacar drifts, que também foi um dos assuntos a ter em conta, para terem cuidado com os empilhadores e não sei o quê. E cuidado com os telemóveis também, out of context, forte. Depois, pá, temos aqui o Napo, o Napo, que é uma personagem, é uma animação, acho que é da, não sei se é da Comissão Europeia. Não, meu, não é Napoleão, meu, é Napo só, caralho. Ok, é um site chamado Napo Filmes. Ok. E aí, ah, o Napo faz 25 anos, nota-se pela animação. Nota-se que o miúdo já está aí com 25 anos. Mas, yeah, isto é alguma cena da União Europeia para a segurança no trabalho? Segurança e higiene no trabalho. Ah, ok. Surgiu no Ano Europeu da Segurança e da Saúde, em 92-93. Pá, então já tem mais de 25 anos. Ah, ok. Mas o nascimento do Napo foi em 1998. Ok. No Festival Europeu de Cinema de Edimburgo. Ok, ok, ok. Pronto, basicamente é um boneco, uma animação 3D daquelas complicadas rascas, estás a ver? Que explica sobre higiene e segurança no trabalho. E por incrível que pareça, era dos poucos momentos em que o pessoal conseguia estar interessado e calado, ok? Ou seja, uma animação 3D rasca consegue ser mais eficaz do que um profissional. Porque lá está, porque, imaginem, enquanto que da parte da manhã se conseguiu manter ali algum silêncio e tudo, e respeitar as pessoas que estavam em palco, da parte da tarde, meu, imaginem, era a madrinha da minha equipa. E tipo, como direi, ela não sabia ler a sala, ela não sabia segurar o público, estás a ver? Enquanto estava lá outro senhor que sabia, porque metia ali histórias pessoais e tudo lá no meio e tal, e mandava assim umas dicas, ela não, meu, ela mantinha sempre aquele ritmo. Assim, sempre. E depois, pá, tinha uma cena que me irritava, que era ela parecia quase um stand-up comedian quando não sabe estar em palco. Ok? E então estava, tipo, a puxar o fio para o micro, a puxar o fio. E chegou a um ponto que já não havia mais fio para puxar. Tal, deixou cair e começou a puxar outra vez. E, tipo, sossega, caralho. Sossega. Então, já, imaginem, enquanto que da parte da manhã nem foi preciso micro, grande parte do tempo, da parte da tarde com o micro não se ouvia. Por isso já dá para ver assim um bocado da cena, como é que estava. Depois, deixem-me ver se ainda falta aqui mais alguma cena. Ok, Napo. Que pá, é interessante. É interessante o Napo, dá para rir, ok? Quem fez as cenas tinha algum sentido de humor. Agora, precisa só de ser atualizado em termos de imagem, porque está assim um bocado antigo. Mas, já. Yeah. Depois, o último out of context foi o ACT de Guimarães, também foi mencionado, porque sempre que há acidentes de trabalho e não sei o quê, vai lá o ACT de Guimarães. E depois, primeira semana está feita, vem à próxima, que foi, tipo, imagem de prisão. E pá, não sei. Não sei, meu, não sei. Isto tudo está a acontecer. Imaginem, estava a chover de caralho, ok? Não sei se estão a par, que está a chover de caralho, ou é só no Minho. Estava a chover de caralho e, tipo, uma das imagens de marca da nossa empresa é a formação de casais, ok? É muito forte. São os dois focos de investimento da empresa. É capelagens e criação de relações, ok? Relações, eu ia dizer monogâmicas, mas algumas não são só monogâmicas, ok? Há ali algumas relações que abrem assim o espectro e tudo, interessantes. Mas então, eu tinha um casal atrás de mim, ok? Enquanto estávamos, sei lá, em intervalos ou assim, ou enquanto estava alguma pausa a decorrer ou não sei o quê, estava esse casal ao lado de uma senhora mais velha do segundo turno que estava a dar conselhos românticos. E tipo, será que tu és a pessoa indicada para dar conselhos românticos quando tens medo que o teu marido te traia a qualquer momento? Será? Mas então, já, estava a dar conselhos românticos. E depois, num dos intervalos, esse tal casal romântico vai então lá fora, e eles voltam para dentro, e o gajo diz assim, estou todo molhado, acho que vou tirar a camisola. E a mulher da relação diz, podes tirar a camisola, que ao menos ainda tens calças, agora se eu tirar o vestido fico sem nada. E tipo, parem, caralho! Parem, por favor, ok? Estávamos numa formação, caralho. Sei lá, meu, reduzam o tom para ninguém ouvir, meu. Diz essa merda ao ouvido para deixar o gajo teso, meu. Não fales assim em voz alta, caralho. Mas então, já. Então, depois, a formação termina, na parte da manhã, vá, com uma proposta, que era a proposta de, já que nos estamos todos a dar bem, e é um segmento grande, e não sei o quê, porque é que na próxima semana não nos vamos juntar todos, enquanto, para mostrar como somos uma equipa unida e tudo. E pá, eu estava disposto a isso, estás a ver? É o que eu digo, meu, eu estou bué da leve, meu, eu não vejo problemas em nada, estás a ver? Eu estava disposto a isso, só que lá está, pá.
Só que lá está.
Isso vai levar a mais diplomacia da minha parte. E não sei até que ponto estou interessado nisso, estás a ver? Porque pá, também não quero obrigar ninguém a ir, estás a ver? Agora, há aqui uma questão que é, do segundo turno vai toda a gente menos um que mora lá perto.
Ok.
Do primeiro, acho que quase ninguém vai. Só qual é a questão? Imagina, o conceito é comer todos juntos, partilhar lanche e não sei o que, não sei o que mais. Pá, do segundo turno devem ser 12. Porquê? Porque a senhora que me veio dar a folha disse, ah, para verem, tipo, ah, nós vamos comprar 12 bolinhos de bacalhau, 12 rissóis e 12 panados. E tipo, caralho, então cada um vai comprar a sua dose, meu. Estás a ver a cena? Não sei. Não sei, isso é desvirtuar o conceito, meu. Não sei, mas é. E depois eu estava a pensar, eu foda-se, cada um só vai comer um bolinho e um rissol, meu. Tipo, um panado, ok. Agora, só um bolinho, só um rissol. Mas já, se calhar sou eu como muito. Mas então, já. Depois, então, fui ter com a senhora engenheira. E pá, lembram-se, estava a chover de caralho. Então, estivemos juntos, eu contei-lhe tudo o que se tinha passado, não sei o quê. Ela também me contou como é que foi o dia dela. E depois, quando nos despedimos, eu tinha de ir abastecer porque, eu só tinha 25 km de gasolina. Só que, pá, estava a chover de caralho. E estava a chover tanto que a estrada que eu fui para ir para a bomba estava debaixo d'água. A água estava por cima do passeio e então eu decidi não arriscar. Então voltei para trás, mas pronto. Lá consegui abastecer com tranquilidade, sem stress. Por isso foi tranquilo. E depois, não sei se foi... Acho que foi no dia anterior. Não, acho que foi no dia anterior à formação, já. Toca o alarme lá da empresa. E tipo, o nosso alarme para sair toca bué alto. O alarme de incêndio parece quase aqueles zumbidos nos ouvidos. Então era tipo... E tipo, eu estava de fone, estava com os abafadores, não ouvi quase nada. Eu, ok, é o meu ouvido que estava a fazer algum zumbido. Depois vi o pessoal todo a sair, eu, ah, já, yeah, ok, então é mesmo tipo simulacro, assim qualquer cena. E pá, foda-se, molhei-me todo, tipo, não há condições, tipo, mais vale deixar arder e pá, ao menos estávamos cantinhos, meu. Ficávamos em equipa, todos bem, não. Mas tipo, molhei-me todo, estás a ver, depois... E aquilo foi antes da formação, porque na formação falou-se disso. Que as regras, cagaram nas regras, porque não havia segurança nenhuma para o pessoal sair. E basicamente, sabe-se que não foi um simulacro, por isso, eu como tenho um dedo que adivinha, eu direi que foi algum otário, que também não tem outro nome, porque fez para aí, sei lá, 200 ou 300 pessoas molharem-se. Algum otário que lá não lhe apeteceu ir fumar lá fora e então fumou na casa do banho, que já não era a primeira vez, e ativou o sensor de incêndio, porque provavelmente foi isso que aconteceu. Por isso, pá, otário, se estás a ouvir, meu, parabéns. Parabéns, fizeste aí uma grande cena. Depois, no dia seguinte, na quinta-feira, a senhora engenheira também fez mais ou menos o mesmo horário que eu. Entrou às 6 e saiu às 3, e então nós aproveitámos para depois estar juntos da parte da tarde. E então íamos para o café-concerto do CCBF, que é um spot que nós até gostamos. Só qual é o stress? Pá, primeiro chuva, ok. Se bem que depois a chuva passou, mas não havia estacionamento. E então, como não havia estacionamento, fomos a uma lista que há na internet e procurámos. Acho que o que procurámos foi melhores cafés para trabalhar em Guimarães. E então apareceu aqui o Free Pass Guimarães, com uma notícia, uma cena de 2021, e tinha aqui, o primeiro era então o do Centro Cultural Vila Flor, que foi a esse que fomos, depois tinha aqui uma biblioteca, tal, tal, e depois tinha aqui um sítio chamado Divina Gula, ok? Divina Gula. E pá, todo o meu ódio neste episódio será focado para esta senhora do Divina Gula. Que pá, eu espero que seja a proprietária, porque se for a proprietária, meu, eu vou destruir o teu negócio, ok? Vou destruir o teu negócio porque a forma como tu nos trataste, meu, não se admite, meu. Eu senti-me quase um colonizado a ser visto como um inferior por um colonizador. Quase isso. Foi quase isso que eu senti. Então, nós, como então não conseguimos ir ao Centro Cultural Vila Flor, procurámos então este tal Divina Gula, estava perto do sítio onde nós estávamos, porque nós estávamos perto do centro de Guimarães, tá? Ok. Arranjámos então o estacionamento perto do castelo, e lá fomos nós. Ok. Vamos lá, tal, tal. E a senhora engenheira até disse, ah, acho que já passámos. Eu, a sério, mas eu não vi aqui nenhum café. Ah, se calhar já fechou. E eu, não, é aqui. E depois eu lembrei, meu, espera aí, eu já estive aqui. E a senhora engenheira disse, ah, espero que dê é para sentar. Dá, que eu já estive aqui e sentei-me ali. E então, estávamos lá a ver os doces conventuais, que aquilo tem tipo uns doces conventuais. São bons? São, pá. São, mas não compensam o atendimento. Não compensam o atendimento. Por isso, vamos fazer de conta que são péssimos, ok? Porque o atendimento foi mesmo muito mau. E então, aquilo é um conceito que é tipo uma lojinha que não tem bem condições para atender pessoas, mas está em uma porta aberta. Por isso, se tem uma porta aberta, deveria criar essas condições para atender as pessoas. Porque tipo, se tu vais a um café ou caralho, ou um restaurante e não tem condições, tipo, vai lá a Asa e fecha aquilo. Por isso, não sei como é que aquilo está aberto. Mas ok, vamos continuar. E então, estávamos lá a escolher os docinhos e tal. E nós, vão ser estes e dois cappuccinos e podemos nos sentar? Ai não, não. Não, ali dentro é uma sala de degustação. Não, não podem, porque eu vou ter aí um grupo de turistas que está quase a chegar e então não vão poder estar. E nós, pronto, está bem, então é para levar. E lá está, peço desculpa, é que sabe, esta hora é a pior hora para mim, que recebo agora grupos e tipo, pá, é a pior hora, fecha isso, meu, fecha isso e diz, meu, aqui só recebemos turistas. O nosso atendimento é exclusivo para turistas. Se falas português não podes entrar. E então, ela estava-nos então a tirar os tais docinhos, três docinhos e tal. De repente, vê o grupo de turistas a entrar, para, começa a sorrir e a dizer hello, 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 hello. E só quando dizia bom dia, bom dia. E tipo, que esta merda, caralho? São pessoas diferentes? É porque? Por terem a cor da pele ainda mais clara do que a minha? É isso? Tipo, eu estava à procura, vai entrar aqui o Nuno Graciano com uma cabra, para dizer, olhem, era para os apanhar, estávamos a brincar. Mas então pronto, eu então vejo-a só a tirar um cappuccino, e eu, olha, desculpe, eram dois cappuccinos. E tipo, quando tu dizes isto, a pessoa, ei, desculpe, enganei-me, pensei que era só um, peço imensa desculpa, vou já tratar do seu pedido e tirar o segundo. Ela, agora não dá, agora não consigo tirar outro, vai ter de ser só este. E tipo, imaginem a minha cara, tipo, eu estou ali com a minha namorada, ok. Escolhi aquele sítio porque, pá, estava numa lista de sítios recomendados de Guimarães e então, pá, pior atendimento de sempre. Imaginem, como é que tu tens um café, entre aspas, e uma pessoa pede dois cappuccinos e tu, ai não, só posso tirar um porque agora preciso de atender estas pessoas que chegaram depois de nós, mas como são turistas e falam inglês, eu preciso de dar toda a prioridade para elas. E pá, eu não estava a acreditar naquilo. Eu não estava a acreditar. Tipo, imaginem, eu estava a sentir-me dentro da música da Garota Não e do Chulage, não sei o que é que fica, e a música começa assim.
Então voltamos ao mesmo assunto. Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau. A prata é a fome do lobo mau. Welcome, monsieur. A casa é vossa. O mal dos outros não nos faz moça. Quem não aguenta encosta. Habitação é fratura exposta. E eu que só vinha para falar de amor, deitar neste beat um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo. Cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam os guests, fome é infinita. Mais um a ela, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vais, Portugal?
E tipo, não podes fazer isso, meu. Não podes, não podes. Tipo, tu tens de tratar toda a gente de forma igual. É que a gaja depois estava só a rir-se para os turistas. Depois, ai, olha, pode perguntar o que é que eles vão comer? E ela, ai, eu vou perguntar à guia. E ela, ai, Joana, obrigado, nem sabes como isso me ajuda. E tipo, vai para o caralho, meu. Estás aqui a dizer à senhora engenheira, olha, a menina divide o cappuccino, não é? Senão aqui o seu senhor, senão aqui o menino fica contra mim. Tipo, claro que estou contra ti. Tipo, eu não consegui disfarçar a cara. Eu consigo ser bué da fake às vezes e consigo disfarçar a cara. Não consegui, meu, não consegui. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido, meu. Ou tens a porta aberta e recebes toda a gente de forma igual, ou então, tipo, só nos faltou dizer, olha, podem-se retirar, é que estão aqui a incomodar estes turistas, se faz favor. Tipo, não faz sentido, não faz sentido. Mas então, já. Teste, teste, teste. Então, putos, o que é que aconteceu neste episódio? Sabem o que é que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Depois, no fim do episódio, estará lá um disclaimer, tipo, com o mood em que eu estava. Mas então o que é que aconteceu? Aconteceu que, imaginem, eu não estava focado na gravação, ok? Eu normalmente costumo ter só as duas janelas, que é a gravação e notas, e depois, sei lá, tenho algum site minimizado no Chrome para se precisar de pesquisar alguma cena, ou se não vou pesquisar alguma cena se for preciso. Aqui, caí na tentação de estar a responder a mensagens do WhatsApp enquanto estava a gravar. E depois, sei lá, também parecia que estava a acontecer tudo, estás a ver? Sei lá, o Medina levou com tinta verde enquanto eu estava a gravar. E o que é que se passou? Passou-se que parte da gravação foi à vida. Verdade, parte da gravação foi à vida. E pá, e digo-vos já, se calhar até foi melhor ter ido à vida. Porquê? Porque senão eu ia editar. Porque, tal como eu depois explico, no fim da gravação, ok? Porque eu estou a gravar no dia seguinte, estou a gravar no sábado, dia 21 do 10, esta parte. Mas tal como eu explico depois, no fim do episódio, eu parei, pausei, não sei o quê. E então eu acho que foi numa dessas pausas, eu pus a gravar, e se calhar gravou por cima de outra parte que já estava gravada. Estás a ver? Tipo como antes fazia com fitas de vídeo ou de áudio que se gravava por cima. Pronto, no programa também dá para fazer isso e talvez tenha sido isso que aconteceu. Ainda bem que não foi a parte inicial que se perdeu, porque essa era a parte que eu gostava mais. E que acho que deu para editar e deu para meter ali um ritmo certinho. Porque imaginem, essa parte tinha, sei lá, 34 minutos e ficou com 25. Por isso imaginem, em 30 minutos cortar 10, quer dizer que tinha ali muitas pausas, estás a ver? Mas então, o que é que eram os outros temas que eu ia falar? Era tipo, jornalismo de merda por causa da cobertura da guerra, António Guterres e ONU. O que é que eu posso dizer? Olha, posso dizer que António Guterres, pronto, lá conseguiu que caminhões de ajuda humanitária entrassem em Gaza. Por isso, pá, eu não o tinha criticado, só tinha mencionado que o mandato dele estava a ser complicado como ao caralho, principalmente porque nem toda a gente sabe que o secretário-geral da ONU basicamente é só um daqueles postos bonitos que não tem assim tanto poder, porque imaginem se tivesse esse poder. E então, pronto, como se perdeu o que eu disse, e também é tal cena, porque eu depois penso assim, quem é que se importa realmente com a minha opinião, estás a ver? Mas então, era só para dar esse pequeno apontamento que eu esqueci-me de falar no episódio anterior, que é tipo, imaginem, António Guterres ter-se que está na ONU, o gajo já levou com a Covid, levou com vaga de migrantes, que isso já acontecia antes, mas ok, também está a acontecer com ele. Levou com invasão da Ucrânia pela Rússia e consequente guerra. Invasão da Arménia pelo Azerbaijão e não sei se haverá guerra. Golpes de Estado então na África, como eu mencionei. E agora, conflito Israel-Hamas, ok? E pá, lá está. Apesar de ser pouco, imaginem, ele na Ucrânia conseguiu resgatar, acho que na altura, não sei se eram os civis que estavam naquela fábrica em Azovstal, era assim qualquer cena, não era? Já não me lembro muito bem, mas pronto, eu sei que ele conseguiu resgatar alguns civis, por isso, pá, é pouco, é, mas conseguiu salvar vidas, ok? E aqui, pá, conseguiu que caminhões humanitários, conseguiu que se criasse o diálogo para que caminhões humanitários entrassem em Gaza. Também é pouco? É. Mas, opa, dentro do pouco, conseguiu fazer alguma cena, ok? E ele teve a discursar, onde é que foi? Eu não sei se foi. Exatamente, ele foi a Rafah, que é a ligação da faixa de Gaza com o Egito. Ou seja, também marcou uma posição política. Eu tipo, estou aqui, caralho. Estou aqui para tentar fazer alguma cena. Por isso, meu, apesar de toda a merda que está a acontecer no mundo, ele está tipo a tentar fazer o mínimo. Se isso é suficiente, talvez não. E depois, a outra cena era o jornalismo de merda, que é a cena que, pá, ultrapassa-me, que é fazer jornalismo como se fôssemos uns influencers, que é tipo, ah, isto aconteceu, e tipo, foda-se, nem sabe bem se aconteceu mesmo, mas vamos partilhar, estás a ver? Isso é só bizarro. Mas lá está, perdeu-se isso tudo. Por isso agora imaginem só como é que esse tópico tinha sido desenvolvido. Digo já que foi de forma excelente, ok? Concisa e sempre numa linha de raciocínio perfeita. Não, estou a gozar, estava uma merda. estava uma merda, ok? Foi por isso que eu, por um lado, até fiquei feliz. Fiquei feliz que se tivesse perdido. Depois, o outro tópico que também tinha abordado era o IUC, o Imposto Único de Circulação, que vai aumentar para automóveis anteriores a 2007 ou 2009. 2007, ou seja, C3 está dentro desta cena, ok? E qual é o meu problema? O meu problema é que se o imposto aumentasse e se dissesse, ah, isto é para ajudar na transição verde, para a compra de transportes públicos, vamos reforçar a linha de transportes públicos, vamos ter todo o país abastecido como o Porto e Lisboa. Se fosse para isso, meu, na boa, ok? Na boa. Tipo, quem tem carro hoje em dia e tem de pagar todas as despesas, e é da nossa geração, acho que não se importava de, tipo, deixar o carro em casa ou ter só um carro, sei lá, para viagens longas ou para o fim de semana, para ir com a namorada a qualquer sítio ou assim, e no resto do dia, tipo, casa-trabalho, ir de autocarro, ou ir de comboio, ou ir num transporte público que não te falhasse, estás a ver? Por isso, se fosse essa a desculpa, na boa. Qual é o problema? O problema é que isto, supostamente, é um, aspas de paredes de cor, incentivo para a renovação da frota automóvel. E, tipo, eu depois estava a pensar que é, tipo, se isto fosse aplicado às empresas, talvez, porque imaginem, sei lá, tens uma empresa, tens uma frota que já está velha, se calhar tu até aproveitavas, tu, ok, até posso aproveitar e trocar aqui umas carrinhas e não sei o quê, estás a ver? Talvez, se bem que lá está, os 2.000 euros, não sei se é um grande incentivo, mas talvez, estás a ver? Agora, para o indivíduo médio português, será que se essa pessoa não quisesse comprar carro, ela já não poderia ter comprado? Estava à espera de um incentivo do governo? Ou será que a pessoa que tem um carro anterior a 2007 só não troca de carro porque não consegue ou acha que é uma despesa desnecessária renovar o carro? Estás a ver? E teres um governo a incentivar-te a investir numa cena que a longo prazo só te vai desvalorizar, será que é fixe? Não me parece, estás a ver? Não me parece. Por isso, pá, basicamente era isto. Basicamente eram estes os tópicos. Agora estão muito mais bem desenvolvidos, ok? Mas, era só isto. E, pá, Medina, pá, qual é a cena da tinta verde, meu? Porquê é que só há tinta verde? Será que é por causa do planeta ser verde? Querermos um planeta verde? Sei lá, meu. Deviam inovar na tinta, mas, basicamente é isto. Por isso, agora, seguem-se as recomendações culturais. E depois, pá, segue-se então um mood triste de fim de episódio em que eu digo que estou triste com a gravação. Mas, pá, gostei deste pedacinho, por isso, já valeu a pena ter gravado. Por isso, toca aí o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos mais uma vez com o Coisa que Não Edifica Nem Destrói, desta vez sobre moscas, que é o nome do episódio, em que o Ricardo Araújo Pereira discorre chatamente sobre as moscas, e achei curiosa a ligação que ele faz entre moscas e humoristas, por isso, recomendo muito. E depois, nos podcasts brasileiros, recomendo o Vortex, o podcast da Catiúcha Barcelos, com o seu amigo Odeio, e é o Vortex 08, Amamentação Adulta e Casas Mal-Assombradas. E pá, esta parte do Amamentação Adulta é só chocante, porque começa com a história de um homem da minha idade, que antes de se casar estava a chuchar, literalmente, na mama da mãe. E então a futura esposa viu aquilo e acabou com o casamento. Porque, tipo, ele estava na casa de banho a mamar da mama da mãe. E, tipo, se fosse essa mulher, eu não sabia como reagir numa situação daquelas. Mas provavelmente sim, faria o mesmo, porque, pá, é só estranho. É só estranho, por isso, recomendo. Depois na música, pá, tem aqui dois álbuns. Um é brasileiro e é de 2008. Outro é português de 2023. Até rimou e tudo. Começámos então com o brasileiro de 2008, que é o álbum do Marcelo Camelo, e é o álbum Sou. E a estética do álbum é bonita, porquê? Porque o álbum chama-se Soul, mas está escrito tipo nós ao contrário. Estás a perceber? E então gostei desse pormenor. O álbum tem 14 músicas e 55 minutos e 41 segundos. Gostei de todas. Está assim uma cena simples, porque é aquela bossa nova, pá, tradicional. E então gostei muito. E vai estar aí a tocar a música Menina Bordada. E para terminar, um dos melhores álbuns do ano da música portuguesa, o álbum de estreia de Rita Vian, chamado Sensorial. E pá, eu gostei mesmo muito deste álbum, gostei mesmo muito. Eu já tinha ouvido o EP Causa, e pá, já a vi ao vivo em Paredes de Coura e no Westway Lab. Mas pá, gostei bué deste álbum, gostei bué. E tipo, nas primeiras músicas a impressão que eu tenho é que é a Rita Vian a que estávamos habituados. Depois já é uma Rita Vian diferente e mais eclética talvez. E gostei bué disso. Porque, sei lá, ela parece que vai tanto para o fado como para a eletrónica, como sei lá, não consigo descrever. Eu ainda só ouvi uma vez, mas gostei bué. Do que pude prestar atenção às letras, adorei. Ok, e então pá, recomendo muito, estou mesmo contente, ok, não sei, não é que eu não esperasse, claro que esperava, mas fiquei contente com o álbum, e então vai estar aí a tocar a música Tua Mão. Talvez a música tenha ajudado, talvez o teu olhar. Pá, é isto, meu. Tá bué da estranho. Eu vou... Eu agora vou ser sincero para quem conseguiu chegar até ao fim. Imaginem, eu costumo gravar e não ter o WhatsApp aberto nem nada. Mas pá, hoje estava aqui. Ou tipo, estar só aberto no PC, mas eu então vejo só lá as notificações, mas vejo só no fim da gravação. Hoje por algum motivo abri, mas tipo, até estava a gravar mais ou menos, mas não sei, meu, não estou a sentir a cena. Eu acho que é a cena de ser a obrigação de gravar hoje, estás a ver? Porque imaginem, eu domingo vou ter um batizado, é verdade? E sei que se não gravar hoje, gravar amanhã, editar, ia-me ocupar o dia todo e se calhar não ia conseguir, estás a ver? E então fiz um esforço para gravar hoje, quando não estava assim muito no mood. E não sei, pá, não sei, tipo, juro que pensei voltar a gravar tudo, quando já tinha tipo 40 minutos gravados, mas é, pá, vamos ver como é que isto vai ficar, espero que tenha gravado tudo, espero que não tenha feito merda e ter perdido partes da gravação, pá, também, olha, se perdi, acho que não sei perder assim grande coisa, mas pronto, acho que não consegui ter uma linha de raciocínio tão forte como no último episódio, mas é, também, olha, é para verem que nem sempre fica como nós queríamos, ok? Mas já, não desistam de mim. Para o próximo prometo que vai ser melhor. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato fica no ouvido.